seja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a Deus, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-lo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida na adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Meus irmãos, nós estamos então num tempo tão importante que é a quaresma, marcada pela cor roxa, que aponta para a conversão. Mas a gente não deve pensar que a quaresma Deus a quis para ficar apontando o dedo para o nosso pecado, dizendo assim que a gente não presta, que a gente precisa mudar e que é um tempo então pesado que muitos torcem para passar logo. Vocês ouviram o trecho de hoje como começa a liturgia da palavra? Eis que eu estou para fazer coisas novas. E eu parei logo. O texto foi tirado do profeta Isaías, que estava vivendo com o povo lá na Babilônia, no meio do exílio. Como é que Deus podia fazer coisas novas numa escravidão daquelas? É que Deus estava preparando a saída deles de lá, porque Deus é Deus de todas as coisas. E quando a gente pensa que está tudo perdido, eis que Deus faz novas todas as coisas. Quem confia em Deus vai saber que não existe caminho sem saída, que não existe vida sem resposta. Deus é capaz de fazer sempre coisas novas. Com Deus não há túnel sem luz, não há escuridão que não se acenda de algum modo. E Deus tinha prometido que faria algo ainda maior do que ele já tinha feito no Egito. Vocês se lembram como foi bonita a saída do Egito? Deus abriu um mar para eles. Deus os seguiu pelo deserto, deu água no deserto, alimento. Ele falou, vai ser maior ainda. Na verdade, eles voltaram para a terra, não foi assim tão maior, mas é que Deus estava prometendo uma coisa nova que ele faria em Jesus Cristo. Deus estava apontando que Ele um dia faria a humanidade sair de uma escravidão muito maior do que a da Babilônia, muito maior do que do Egito, através de quem? De Jesus Cristo. É por isso que São Paulo, na segunda leitura, vai falar assim: diante do conhecimento de Jesus Cristo, diante da novidade que Jesus é, do eternamente novo, perene, das respostas que Ele tem, tudo mais eu considerei como muito pequeno. Por mais que haja filósofos inteligentes, psicólogos que criaram caminhos lindos, ainda que tenha muita coisa bonita na ciência humana, ninguém nem nada é capaz de ser comparável ao que Deus faz à humanidade em Jesus Cristo. Todas essas coisas ajudam, mas diante de Jesus Cristo, a gente que o experimentou e vai experimentando sabe que em Jesus está algo novo, sempre novo, mesmo que a gente já tenha ouvido 1000 vezes, mesmo que a gente já tenha rezado 40 anos, em Jesus Cristo, Deus vai preparando um caminho novo. Por isso que São Paulo continua dizendo assim: então, meus irmãos, eu exorto vocês a se entrarem em comunhão de vida cada vez mais profunda com Jesus Cristo, a conhecê-lo cada vez mais profundamente, para que vocês possam experimentar o que Deus fez nele, na força da morte dele salvadora, na força da ressurreição dele. Deus tem para nós coisas maravilhosas que os olhos nunca viram, que os ouvidos jamais ouviram e que a mente humana é incapaz de imaginar. E não é só para o céu, é já nessa vida. Então é preciso fazer o quê? São Paulo falou: por isso eu sigo em frente, olhando a meta. A meta é Jesus. Então é preciso conhecer Jesus. E como que a gente faz para conhecer Jesus? De muitos modos, mas um dos mais privilegiados é ouvindo os evangelhos que relatam o que Ele fez, que falam do que Ele disse e que mostram como Ele viveu. Então, por isso que em cada missa é muito importante a palavra da salvação que é proclamada ali. Ela produz algo novo aqui dentro, daquele que deixar Jesus falar, daquele que deixar Jesus ser a palavra de salvação. Deus vai fazer algo novo, eu garanto a vocês. E sei que se perguntasse aqui, muitos levantariam a mão dizendo assim: eu também garanto, porque Ele já fez muitas coisas na minha vida. Não é verdade isso? Ele é sempre o Senhor da coisa eternamente nova, da bondade e da misericórdia de Deus. Então hoje nós somos convidados a olhar uma cena do Evangelho para conhecer mais Jesus e experimentar a força da sua ressurreição, da sua novidade, da novidade que Deus preparou para nós dele. Vocês se lembram da cena do Evangelho? Vamos voltar lá, vamos entrar juntos. Vamos lá naquele tempo, há 2000 anos atrás. Jesus está no templo, ensinando, que bonito. Mas nem todos queriam que Jesus fosse o que ele era, a palavra eterna de Deus. Nem todos aceitavam que Jesus fosse a vida nova que o Pai tinha mandado para o mundo. E então eles não queriam, e quando uma pessoa não quer deixar Jesus ser o que ele deve ser, Deus não consegue fazer a coisa nova. A pessoa continua eternamente na velhice interior do seu coração. E aqueles homens não queriam. O que, que eles fizeram lá na cena, vamos recordar? Eles trouxeram quem, gente? Uma mulher. Fazendo o que ela foi pega? Em adultério. Engraçado, ninguém comete adultério sozinho, né? Mas trouxeram só a mulher, para mostrar já a velhice das coisas naqueles corações. Trouxeram a mulher. Qual que era a pena que ela sofreria? Pena de morte por apedrejamento. Ah, mas agora eles vão deixar Jesus em maus lençóis, porque se ele falar que não pode mandar matar a mulher, ele está indo contra a lei que Deus mandou, segundo eles. Se ele falasse que apedrejasse a mulher, então ele não era assim tão bondoso e misericordioso. Não queriam deixar Jesus ser o Filho de Deus, ser Deus Salvador. Queriam encurralar Jesus. É terrível quando o ser humano faz isso. Quando o ser humano fica querendo que Jesus seja o que a gente quer que ele seja, a gente impede Jesus de nos salvar, de exercer a sua força transformadora na gente e no mundo. E aí então, Jesus é o Senhor das coisas todas. Ele é maior do que as espertezas humanas. Ele é soberano, é Deus que compreende todas as coisas. Não falou nada inicialmente. Apenas se abaixou, tinha poeira no chão, e o que, que ele começou a fazer? Escrever na poeira. Sei lá o que, que Jesus escreveu na poeira. Mas ele olhou para eles e falou com eles assim: entre vocês, todo mundo com pedra na mão, entre vocês, aquele que não tiver pecado, vocês que falam que seguem tanto a lei, vamos recordar a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não roubar, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falsos testemunhos, isso para dizer do núcleo, tantas outras. Quem entre vocês que pensam que são tão religiosos por praticarem a lei direitinho, não é? Quem entre vocês não tiver pecado, pode começar. Atira a primeira pedra. Ele está escrevendo no chão. Meu Deus, o que esse homem está escrevendo no chão? Eu sei que quem foi que atirou pedra, gente? Me ajudem.
Ninguém.
Ninguém atirou pedra. Ninguém entre eles era justo o suficiente. Ninguém entre eles era suficientemente bom para agora, aos olhos da lei, ainda nem é aos olhos de Jesus, condenar aquela mulher. A própria lei os condenava naquela atitude e salvava aquela mulher. Só que agora eles vão embora e a mulher está diante de alguém que é muito maior do que a lei. Ele é o Espírito da própria lei. Ele é o Senhor da lei. Ele é a misericórdia feito homem. E agora Jesus está diante dela e fala com aquela mulher: mulher, ninguém te condenou, eu também. Deus não veio para condenar. O prazer de Deus não é usar a justiça para massacrar. Se alguém tivesse matado aquela mulher, teria adiantado, gente? Uma pessoa que morre porque a lei deve ser cumprida, o que, que adiantou uma coisa dessa? Ela não foi reabilitada, aquela mulher não foi curada dos seus pecados, foi uma vida que foi tirada. Por outro lado, alguém poderia falar assim: mas era para servir de exemplo, para ninguém fazer parecido. Mas eles já tinham a lei que proibia, nem por isso ela e o amante dela deixaram de cometer o pecado. Não é só a lei humana, a justiça humana que faz a gente parar de pecar, não. É o encontro com Jesus Cristo. É o encontro com a misericórdia que faz o ser humano novo parar de pecar, agora ser nova criatura. E aquela mulher vai experimentar o que, que significa aquela novidade que Isaías tinha previsto. Ela então sente que aquele homem, nele está a vida nova, nele está Deus falando à humanidade, salvando a humanidade. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Que coisa bonita nós, a igreja, ouvirmos isso, não é? Alguém aqui não me responda, por favor. Nós sempre temos pedras na mão, não temos? Temos. Todos nós. Na nossa mão sempre tem pedra. Sempre. Mas nenhum de nós aqui poderia jogar pedra. Porque, igualmente aqueles homens, agora não olhando mais a lei, mas olhando para Cristo, porque nós somos cristãos, o espelho agora é Jesus Cristo, para a gente mirar nele. A gente fica tão envergonhado que a pedra na mão da gente começa a cair. E a gente fala assim: meu Deus, como que eu tenho coragem de condenar as pessoas? Quando eu olho para Jesus Cristo, para a imagem e semelhança de Deus que Ele é e que eu também sou. Quando eu olho para Ele, como é que eu posso trazer pedras na minha mão? Como é que eu posso jogar pedras no meu vizinho, quando eu não sou melhor do que ele? Quando é que eu posso jogar pedra em quem usa drogas, em quem está na cadeia, quando no fundo, muitas vezes, se a gente pudesse ver no espelho claro, a gente ficaria com vergonha por causa das nossas manchas que o pecado coloca em nós. Olha, se nós tivéssemos lentes para ver o que o pecado faz em cada um de nós, nós veríamos a feiura do pecado manchando cada um de nós. Por que será que é pecado menor do que o adultério, não amar os pobres, ficar omisso de braços cruzados quando tem um país caindo aos pedaços, ficar omisso quando em Viçosa se mata mais de 50 jovens por ano por causa das drogas? Será que é pecado menor? Será que é pecado menor falar mal das pessoas continuamente, adquirindo o hábito disso? Será que é pecado menor ser desonesto e arrumar um emprego para um filho de modo obscuro por debaixo dos panos? Será que é pecado menor cobrar lá no comércio tarifas que são indecentes? Será que é pecado menor emprestar dinheiro a juros de um pobre? O céu está respondendo para nós. O céu está respondendo para nós. Não é verdade? Então, meus irmãos, todas as pedras cairão da nossa mão se a gente olhar no espelho que é Jesus Cristo. A gente vai ficar com vergonha de condenar e vai passar a querer salvar em vez de condenar. Termino agora fazendo também outra aplicação prática. Jesus agora vai dizer àquela mulher: vai, eu não te condeno, mas você, mulher, agora vai viver a vida nova, não peca mais não. Pecar é muito triste, porque quem se entrega ao pecado se torna escravo do pecado. Quem semeia na carne vai colher também frutos amargos de corrupção. Quem semeia pecado vai colher pecado ao longo da vida. Então, mulher, eu estou te perdoando para você ser nova criatura. Não peca mais. Vive a vida nova. Não é Deus que castiga, é o pecado que faz horrores na vida de quem o pratica, na vida dos seus familiares e na vida do mundo. Não peca mais. Ser nova criatura. Deixa que agora esse amor renove você. Quem será que Deus anda escrevendo na poeira do pó que somos todos nós? Talvez ele escreva um pouquinho da nossa história. E a gente, então, olhando o que ele está escrevendo, a gente solta a pedra e vai passar a agradecer, porque somos só uma comunidade de perdoados, convidados a perdoar outros tantos, 70 vezes 7. Eis que eu faço novas todas as coisas. Jesus, manso e humilde de coração,
fazei vosso coração semelhante ao